transferência para o novo banco. O que está em causa hoje e agora não é a resolução inicial de 2014, que foi ruinosa. A resolução foi sim ruinosa. O Banco de Portugal não prestou contas a ninguém e nem publicou ainda a auditoria que fez à sua própria intervenção. O que está em causa hoje não é a venda, que também não foi melhor, por aquilo que já explicámos. O Estado fica com 25%, mas paga 90% dos prejuízos. A Lone Star fica com 75% e assume 10% dos prejuízos. O que está em causa hoje não é sequer a garantia que o Governo aceitou dar ao comprador privado no valor equivalente à injeção que já tinha sido feita, 3.900 milhões de euros. O que está em causa é simples. O Sr. Primeiro-Ministro, que é chefe deste Governo, comprometeu-se nesta Assembleia da República duas vezes a ter nas mãos uma auditoria antes de realizar a transferência. E não era uma auditoria qualquer. Não era uma das auditorias, nem a certificação legal de contas. A auditoria que o Sr. Primeiro-Ministro se referia é uma auditoria específica, que foi determinada por lei. Uma auditoria relativamente à qual o Ministério das Finanças fez um comunicado a dizer, tendo em conta as injeções avultadas no novo banco, o Ministério das Finanças decidiu determinar uma auditoria. Ela tanto era necessária que isso foi mesmo admitido pelo Ministério das Finanças. E foi esta auditoria que o Sr. Primeiro-Ministro disse que queria conhecer antes de autorizar uma injeção do novo banco. Ora, a injeção foi feita, essa auditoria não estava pronta. Ou seja, o compromisso não foi assumido. E essa é a bota que nem o Sr. Ministro das Finanças, nem o Sr. Secretário de Estado conseguiram descalçar até agora. Porquê é que o Ministro das Finanças não cumpriu o compromisso que foi assumido publicamente no dia 22 de Abril e de novo no dia 4 de Maio pelo Primeiro-Ministro, que se referia a uma auditoria específica que todos sabemos qual é, porque ela foi debatida publicamente durante largos meses e pela qual o Bloco de Esquerda fez várias perguntas, arrisco-me a dizer, em todas as audições com o Ministro das Finanças e em quase todos os debates quinzenais. E por isso, Sr. Secretário de Estado, continuamos sem uma resposta para esta pergunta e acrescento uma outra questão, que é só uma forma de impedir estas transferências. Era se tivesse sido aprovada uma proposta que dizia que qualquer nova transferência teria de vir à Assembleia da República. Eu peço desculpa ao Sr. Deputado André Silva, eu até admito que possa ter boas intenções, eu lamento, mas não é isso que se diz no Orçamento do Estado. O que o diz no Orçamento do Estado é que qualquer transferência acima dos 850 milhões tem de vir à Assembleia da República. Essa foi a proposta do PAN e era a proposta do PSD. Essa proposta é equivalente a não propor nada. Porque o que conta são as transferências abaixo
para concluir,
dos 850 milhões de euros. É aquilo que o PSD agora vai propor, apesar de ter chumbado no Orçamento do Estado, é aquilo que o Bloco de Esquerda vai propor repetindo o que já apresentou no Orçamento do Estado e é aquilo que pode fazer uma diferença nos 1.000 milhões que ainda restam da garantia pública.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS, por favor.
Sra. Deputada Cecília Meirelles e Sr. Deputado André Ventura, recordam-se a respeito do BES quem é que pediu para que no consórcio dos submarinos estivesse o BES? Recorda-se? Paulo Portas. E o senhor, na altura estava onde? No PSD com Passos Coelho. É bom a gente saber as coisas de cada um, a posição de cada um. Sr. Deputado Duarte Pacheco, viu ali falar de que país é este. Este país não é o país de 2011 ou 2015. Não é o país onde se faziam resoluções de bancos por telefone e na praia. Não, é um país diferente. É um país onde as pessoas e os governantes assumem as suas responsabilidades perante o povo português. E como os senhores não foram capazes de assumir as vossas responsabilidades, este governo está a assumi-las com frontalidade. Porque esconder 6 mil milhões de euros em ativos tóxicos num banco que, teoricamente, aos portugueses se dizia que ia dar lucro, isto é enganar os portugueses. E hoje o que estamos aqui a fazer é pagar os 6 mil milhões de euros que os senhores meteram debaixo do tapete. E eu explico porquê. Porque não queriam sacrificar isto no altar de uma saída limpa. Porque tinha umas eleições uns tempos depois. E para vocês, na altura, e espero que hoje não seja igual, tudo vale quando se trata de votos. O PS é diferente, este governo é diferente e é por isso que nós estamos aqui de uma maneira diferente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Afonso Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados. Tivemos aqui um momento de humor protagonizado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, porque se houve um momento tóxico foi antes de 2011. Houve aqui um governo tóxico que levou o país onde levou, nem vale a pena falarmos sobre isso, não é esse o tema, mas esse foi um momento tóxico. Mas no final deste debate há aqui algumas conclusões que podemos já retirar. Em primeiro lugar, há uma conclusão que já se tirou hoje de manhã na Comissão de Orçamento e Finanças, quando ouvimos o Sr. Ministro, e agora à tarde também neste debate, também a conclusão digamos que é a mesma, não há grande alteração. É que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro estiveram muito mal. Não estiveram bem. O Sr. Ministro das Finanças, como já lhe disse hoje de manhã, na audiência da Comissão de Orçamento e Finanças, disse-lhe claramente nestes termos, falhou. E falhou quando não valorizou o facto do Estado português estar a transferir para o Fundo de Resolução do BES o montante de 250 milhões de euros. A verdade é que transferir 850 milhões de euros, emprestar 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução, não é um ato administrativo. Não basta afirmar, como ouvimos de manhã na Comissão de Orçamento e Finanças, que está previsto no Orçamento. Está previsto no Orçamento uma rúbrica que permite transferir esse montante. Mas não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é que isto merece um debate, merece uma análise, merece escrutínio. É isso que deve ser feito e não foi isso que foi feito. Não chega a dizer, como eu disse, que estava no Orçamento de Estado. Emprestar ao Fundo de Resolução 850 milhões de euros não é emprestar 850 euros. É um montante que os portugueses percebem que é um montante de uma dimensão tal que obriga um escrutínio e uma discussão. Este assunto é muito sério. O Sr. Ministro das Finanças falhou quando existia escrutínio e rigor. Em segundo lugar, no momento em que o país exige critério, transparência, decisões políticas ajustadas, escrutinadas, não é aceitável que o Sr. Ministro das Finanças não tenha atribuído a importância que era absolutamente exigível. Deixe-me dizer também, Sr. Secretário de Estado, e hoje de manhã também o Sr. Ministro também ouviu o que nós lhe dissemos sobre essa matéria, é que também, deixe-me dizer-lhe que não compreendo como é que o senhor aqui disse hoje tanta informação que tinha sobre as auditorias, tanto debate, e de manhã o Sr. Ministro disse também que era debatido em sede de Conselho de Ministros. Como é que ninguém tem, como é que não há conhecimento prévio desta matéria? Como é que o Sr. Primeiro-Ministro não tem conhecimento disto? Os senhores, afinal, transmitiram ou não transmitiram essa informação ao Sr. Primeiro-Ministro? Fico sempre na dúvida, mas a quantidade de dados que hoje aqui apresentaram deixa-nos um bocado perplexos como é que isto não chegou ao conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro. A verdade é que hoje os portugueses vivem um período muito, muito difícil, com dramas pessoais, com quebras de rendimento muito acentuadas, com crescimento exponencial do desemprego, com pessoas em casa, em layoff, com grandes dificuldades e quebras de rendimento. Não é aceitável que não se trate o tema com exigência e a transparência que estes temas têm sido tratados. Em terceiro lugar, como é que é possível que o empréstimo ao Fundo de Resolução ocorra, e mais uma vez repito, sem que haja este conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro? É uma matéria que fica aqui a dúvida, eu fico uma dúvida um bocado existencial, quer dizer, não compreendo, é uma coisa que não compreendemos mesmo como é que isto é possível.
Nem os portugueses.
Quando ele teve que vir a público pedir desculpas por uma situação, como já foi aqui referenciado hoje no debate, tantas vezes que isto foi debatido, tantas vezes que os senhores disseram no Governo que foi debatido no Governo, não compreendo como é que não há conhecimento e deixa-nos ficar esta perplexidade. Em quarto lugar, queremos reafirmar claramente que o PSD conhece o compromisso que o Governo tem, que resulta do acordo da venda do novo banco e que tem, evidentemente, que assumir o compromisso. Nós somos responsáveis e consideramos que os compromissos do Governo e do país são para se cumprir. Nós defendemos sempre que os compromissos do Estado têm de ser cumpridos. Assumir compromissos, cumprir as responsabilidades do Estado, a resposta é sim. Fazer as coisas como o Governo e o Sr. Ministro das Finanças
peço-lhe para concluir,
quer,
Sr. Deputado, por
favor. É um não e é um redondo não. Uma última nota, Sr. Presidente, se me permite, para esclarecer uma questão que é muito importante. Nós aqui referimos que iremos apresentar uma proposta legislativa no sentido de alterar, digamos, o modelo com que este tema é tratado no Parlamento. É importante que se perceba que compete ao Governo tomar esta decisão. Tem que haver, na nossa ótica, uma discussão prévia no
Obrigado,
Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado.
Um debate
tem
prévio
mesmo
no Parlamento
concluir.
Para que haja conhecimento e haja debate sobre o tema. É este o nosso ponto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
E para uma última intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Não é tanto uma intervenção, Sr. Presidente, é mais um esclarecimento ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que disse que foi o CDS que levou o BES para, já não lembro para que era, tinha a ver com aquisições militares. Ó Sr. Deputado, eu gostava de lhe esclarecer...
Peço para deixarem a senhora...
Disse que o CDS levou o BES...
a intervir, faz favor.
Disse que o CDS levou o BES para os submarinos. Eu, como já tive a ocasião de esclarecer noutra sede, em comissão parlamentar, que essa afirmação é factualmente falsa, É mentira, Sr. Deputado. O BES, creio eu que se está a referir à ESCOM, entrou no processo de aquisição dos submarinos, salvo erro, estou a citar de cor, em 1998, quando o governo era do Partido Socialista. Eu tive a ocasião de esclarecer essa e outras questões numa sessão na Comissão de Inquérito Parlamentar com a então Sra. Deputada Ana Gomes, que aliás pediu desculpa por essa e outras imprecisões, Sr. Presidente. E, portanto, eu gostava que coisas que são manifestamente falsas, que a Câmara pudesse fornecer ao Sr. Deputado as atas dessa sessão para ele verificar a mentira que acabou de dizer aqui neste plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim deste primeiro ponto, deste debate de atualidade, e vamos entrar nas declarações políticas. A primeira, dos Verdes, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal encontra-se novamente mergulhado numa crise com efeitos em todos os setores de atividade e em todas as dimensões das nossas vidas. E depois de se ter pedido aos cidadãos que se confinassem em casa e tendo a generalidade dos cidadãos respeitado essa orientação, muito aliás com um enorme sacrifício pessoal porque implicou uma perda substancial dos seus rendimentos, é tempo de começar a gerar alguma normalidade e de encontrar respostas de políticas públicas que estejam à altura de um país desenvolvido e comprometido em gerar qualidade de vida e bem-estar às pessoas. Diz-nos o bom senso que é preciso aprender com os erros do passado e, por isso, hoje, mais do que nunca, se exige um Estado interventivo, proativo e determinado nos investimentos necessários, desde logo que não coloque a cegueira do déficit à frente daquelas que são as respostas necessárias que os cidadãos precisam e que são fundamentais ao desenvolvimento do país. Por outro lado, desta crise podemos, apesar de tudo, tirar algumas conclusões e olhar para ela como uma oportunidade de repensar as prioridades que têm norteado as nossas vidas, a forma como vivemos, produzimos e consumimos e a forma como nos relacionamos com a natureza. Em primeiro lugar, percebemos que quanto mais fortalecido estiver o Serviço Nacional de Saúde, mais adequada será a resposta a crises como aquela que estamos a viver. E, portanto, desta crise sai reforçada a necessidade de se investir a sério no SNS e na valorização dos seus profissionais. Ficou também claro que temos de nos virar para a produção nacional e recuperar a nossa soberania alimentar, não apenas porque é determinante para reduzir a pegada ecológica, mas também porque em tempos como aqueles que vivemos é preciso que os países estejam em condições de assegurar resposta aos seus cidadãos. Por isso é necessário potenciar a agricultura familiar de pequena escala e biológica, dar vida ao Estatuto da Agricultura Familiar e fazer renascer os mercados de proximidade e os pequenos circuitos de distribuição que são fundamentais até para que os agricultores possam escoar os seus produtos. É preciso reequacionar o papel do Estado na economia e colocar a banca ao serviço do relançamento da economia, em vez de se continuar a transferir recursos públicos para apoio à banca privada, recursos que são indispensáveis para o desejável relançamento da economia. É tempo também de avaliar as parcerias público-privadas e colocar um fim na brutal imoralidade que os paraísos fiscais representam. São milhões e milhões de euros que podem e devem ser canalizados para combater a pobreza, para garantir os apoios às famílias que perderam os seus rendimentos com esta crise e para apoiar as pequenas empresas, para que estas também possam dar o seu contributo no relançamento da economia. Mas é tempo também de reequacionar este modelo económico que assenta na exploração desenfreada dos recursos naturais, que potencia elevados riscos para a saúde e que promove fortes impactos ambientais, para além de aprofundar de forma dramática as desigualdades sociais. É preciso inverter as premissas, porque, afinal de contas, é a economia que existe para servir as pessoas, não são as pessoas que existem para servir a economia. E, portanto, quando falamos dos objetivos da economia, a discussão tem de assentar no bem-estar das pessoas, na repartição justa da riqueza por todos produzida, na conciliação da vida profissional com a vida familiar, no combate às assimetrias regionais e no estabelecimento de uma relação de harmonia e de equilíbrio com a natureza. A crise climática, a assustadora perda de biodiversidade e o uso insustentável de recursos naturais não pode deixar de estar presente nas preocupações de hoje, porque certamente vão exigir maiores desafios amanhã. Também por isso,